Agora, tempo para o debate. Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires já estão connosco. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Tudo bem?
Não vamos continuar com esta
batida. Estava a dançar, podes continuar com esta música.
Eu gosto de entrar no debate assim, com este espírito, pronto, enfim, leve. São os nossos comentadores da quarta-feira. Vamos começar então, não é um tema muito leve, confesso, a auditoria à Caixa Geral de Depósitos, não é? Temos falado disto. O relatório preliminar aponta perdas superiores a 1.000 milhões de euros em empréstimos concedidos sem as devidas garantias entre 2000 e 2015. Um relatório que veio a lume, que não era suposto. Houve uma folha de informação e agora sabemos disto tudo.
O que também levanta questões. Uma situação que se arrastou ao longo de vários governos, várias administrações da Caixa. Como é que é possível e como é que é possível que um relatório desta monta não tenha vindo a público ainda e haja resistências a que venha, Jacinto?
Isso parece que tem a ver com questões de segredo de justiça e sigilo bancário. Eu espero que tenha sido enviado para os reguladores e para as entidades judiciais, autoridades judiciais competentes, e parece que sim, segundo as notícias, e perceber-se exatamente o que é há aqui e haver justiça.
Só isso. E haver justiça, não. Henrique, estamos a falar de grandes devedores que têm bens, obras de arte, património. Uhum. Porque é que não é usado para saldar as dívidas, não é?
Bom, antes de mais, deixa-me dizer que, pegar na tua questão inicial, que eu acho que é, de facto, aqui a questão do sigilo bancário não pode ser a desculpa para a falta de transparência do banco, que não é um banco qualquer, é o Banco do Estado. E, portanto, mesmo que tu, Miguel, não tenhas uma conta na Caixa, acabas sempre por meter dinheiro na Caixa porque é o Banco do Estado. E, portanto, a transparência que temos que exigir à Caixa é diferente, porque é uma transparência política e não apenas financeira. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu não sei, o Jacinto falou na Justiça, eu não sei se é um crime financeiro, não sei, não sou jurista, não sou técnico, mas apetece-me dizer, se isto não é um crime financeiro, então o que é um crime financeiro? Que remete para uma coisa que me causa muita espécie, para usar uma expressão da minha mãe. Já passou 11 anos sobre a crise financeira mundial e a justiça, quer a portuguesa, quer a americana, a inglesa, ainda não teve uma ação penal.
Não, 11 anos ainda está dentro do tempo atual.
Sim, está na média.
Ainda não teve uma ação penal moralizante sobre o setor bancário. E o que me parece é que as Wall Street do mundo vivem numa espécie de bolha moral, onde não há consequência dos seus atos. Vestem a Armani, mas parecem garotos a jogar monopólio. E mais, nós, sociedade, tratamos estas pessoas como se fossem garotos inimputáveis, onde nunca há consequências.
O Jacinto está de dedo de um lado.
Força.
Posso falar?
Deixa lá.
Não há aqui um botão, não é? Não há batida nem botão, mas Não, só dizer uma coisa, que por um lado há várias questões que vêm daqui. Uma é a ideia de se deve haver um grande banco público ou não, e em que termos. E por outro lado, com um banco público a existir, e eu acho que sim, que deve existir, tem de ter credibilidade para dar segurança ao sistema, e isso é uma das funções de para quem defende a existência de um forte banco público. Tem de ter credibilidade. Eu percebo que também é para ajudar as empresas, também tem um lado de suporte do risco, que é importante para a inovação e para o avanço económico.
Mas não é isso que está em causa. Mas, está em causa, mas não, é todos isso. Estes empréstimos concedidos ao longo dos anos por administradores e gestores sucessivos.
Mas eu estou a falar em termos genéricos. E isso é essencial, mas deve ser. Há bocado estávamos a falar de futebol em off. Eu acho que o papel do Banco Público deve ser um pouco como um defesa central, que de vez em quando sim pode fazer um passo longo Para o ataque, para ajudar o risco, a inovação, mas não pode ser um extremo que anda em fintinhas e se perde a bola é golo na nossa baliza.
Mas eu sinto aqui a questão não é uma questão de concessão do que é o banco público ou não.
Não, mas está ligado a isto, está ligado ao que deve ser a Caixa.
E como eu disse há pouco,
o resto é uma questão de justiça, não é? Vamos ver o que é
uma coisa, é uma linha de crédito para empresas, outra coisa é financiar a compra de ações,
claro,
com as ações como a única garantia.
Isto
não sabemos se é uma questão de justiça. Eu espero que, como português, espero que o Ministério Público investigue.
Não, decidir se é um crime, mas é uma questão de justiça.
Claro, não é? Que sim, mas aqui a questão é política. É que isto não é uma questão de concessão do banco. É mostra como, durante muito tempo, este regime funcionou. E aqui o caso mais intrigante remete para uma figura que marcou a agenda a semana passada, o Armando Vara. Um governo, José Sócrates, instrumentalizou um amigo, Armando Vara, para que, através da Caixa, financiasse pessoas, Berardo e Fino, para entrar numa guerra de um banco privado, o BCP. Ou seja, isto, se não é crime, é...
Mas não foi por isso que Vara foi condenado.
Claro, mais uma razão para investigarmos isto a fundo. E eu quero frisar isto muito bem. Se não é um crime financeiro, a justiça que investigue, é a demonstração de como, do capitalismo chique esperto que minou a sociedade portuguesa, sobretudo nos anos Sócrates.
Vamos avançar bem. Este relatório, obviamente, é mais uma peça que vem, se calhar, explicar algumas coisas. Vamos ver para que é que vai servir. Mas vale um semáforo verde, tenho que dizer isto, no jornal. E esta manhã, a Joana Amaral Dias, ex-deputada do Bloco de Esquerda e também comentadora televisiva, que foi ela que divulgou em primeira mão o relatório, vale um sinal verde pelo belo serviço, diz o I, que prestou à nação. 9h26, vamos mudar de tema e vamos falar, obviamente, da saúde. Os deputados vão discutir hoje várias propostas para a revisão de lei de bases da saúde. Já falámos aqui com a ministra Marta Temido esta manhã sobre este assunto. Na vossa opinião, Jacinto, o que é que vai mudar para as pessoas? Vamos falar na lógica do utente da saúde, que o utente de saúde que não quer ficar à espera, quer ser bem atendido, que quer ter um serviço humano e personalizado. O que é que vai mudar?
Eu gostava de dizer que vai mudar muito e que tudo vai ficar melhor, mas francamente ainda não consigo perceber isso. Já disse aqui muitas vezes que é essencial investir no Sistema Nacional de Saúde, e que está em perda, e que é complexo, eu sei, de resolver, mas que precisa de sinais de vontade da parte do Estado mais claros. E depois, como disse o Presidente, acho que é uma lei de bases, precisa de reunir um consenso maior do que só de um pequeno campo, ou mesmo um campo ideológico muito, muito marcado. Eu acho que é preciso reunir um consenso realmente transversal. Não digo todos os deputados, mas a grande maioria dos deputados, e acho que nós estamos aí.
Sendo que andamos há muito e vamos continuar certamente em torno da lei de bases, quando medidas concretas para o dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde são urgentes, não é, Henrique?
Esse é o ponto. Eu acho que há uma enorme confusão, e percebeu-se pela entrevista que fizeram há pouco à ministra, há uma enorme confusão, o que é, o que é que não é. É uma confusão de curto prazo, que é não há dinheiro agora, os médicos têm que comprar material para fazer o seu trabalho, é o resultado da austeridade há centeno. E depois o mais interessante é o fundo, é o longo prazo, a lei de bases. E aqui parece-me que o maior problema para o consenso que o Jacinto estava a pedir é a posição da extrema-esquerda, do PCP e do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda é de extrema-esquerda. E um dos pontos onde isso é bem claro é aqui neste ponto, tal como nos colégios com contratos de associação que falámos aqui muitas vezes. Eu quero, há um caso que eu conheço muito bem, em Loures. O Beatriz Ângelo, que é um hospital em PPP, funciona muito bem. Aquelas populações estão satisfeitas. Os doentes estão satisfeitos. Os relatórios, Tribunal de Contas, etc., dizem que aquele sistema é mais barato para o contribuinte. Se os doentes estão satisfeitos, se é mais barato para todos nós contribuintes, porque é que o BCP e o Bloco de Esquerda estão a impedir a manutenção ou o alargamento destas PPPs que fazem um bom serviço à população? Eu confesso, são partidos que estão sempre a falar dos mais pobres. E, neste caso, são objetivamente, estão a tomar uma posição objetiva contra os mais pobres. As populações, olha quanto tiveram os carros incendiados. Eu não entendo, eu confesso que não entendo.
Acho que houve um Freudian slip, disseste BCP em vez de PCP.
eu achava que tinha percebido mal. Mas
é a direita, é o Freudian slip à direita.
Voltando a falar a sério, sim, eu não compreendo a posição... O ódio ideológico do PCP e do disse bem? E do Bloco de Esquerda, estas soluções, quando elas são, de facto, melhores para as populações. Não entendo.
Queres comentar?
Não, acho que também, isto tem um lado de verdade, mas acho que também precisa a direita, principalmente a Associação Cristas, que tem sido mais agressiva nesse campo, também pode dar uma mãozinha. Acho que para darmos as mãos tem que ser dos dois lados.
Mas eu aí não tenho problema. Eu acho que a direita portuguesa é geneticamente cobarde nas posições que toma e não se atravessa por aquilo que acredita. E, neste caso, tal como nos colégios da Contraste Associação, sobretudo os jesuítas, a direita calou-se e não se atravessou.
Eu acho que geneticamente cobarde é capaz de ser um bocadinho excessivo.
Eu sublinho geneticamente cobarde.
Eu acho que preconceitos dos dois lados, preconceitos ideológicos dos dois lados, estão a complicar o consenso e acho que se pode fazer melhor.
Acho que ficávamos aqui a manhã toda e seria muito interessante.
Alarga o tempo?
Não temos tempo, temos que ir para as
notícias. Estes dois parecem afinar pelo Bloco Central.
Oh, dona da manhã.
Dona da manhã, eu digo-te. 9h31, bom dia.